Bom dia, senhoras e senhores deputados. Eu estava a dar uma tolerância para ver se chegavam os outros grupos parlamentares, mas como já temos quórum e temos uma audição da senhora diretora do Programa Nacional das Doenças Respiratórias, parece que a professora Cristina Bárbara já cá está no Parlamento, portanto temos que dar início à nossa reunião. Senhores deputados, queria informá-los que recebemos três relatórios do INSA. São relatórios que eu vou mandar distribuir. São relatórios importantes. Um é sobre a vacinação antigripal da população portuguesa em 2011-2012. O outro é sobre o Programa Nacional de Vigilância da Gripe. E ainda temos aqui outro também, que é o relatório final do projeto Euro-EVA, que se prende com
O controle e estudo da vacina da
que
influenza.
também se prende com a vacina da gripe, não é?
É,
Influenza
programa.
gripe. Portanto, senhores deputados, nós vamos fazer distribuir, mas um por grupo parlamentar, mas se os senhores deputados quiserem consultar, solicitam aos serviços da Comissão. Também gostava de vos informar que somos a primeira comissão a colocar no site do Parlamento a compilação das leis da saúde e, portanto, a partir de agora podem consultar no site do Parlamento. Há um índice que diz legislação e na legislação também há outro índice que tem legislação de saúde. Portanto, está tudo compilado e fomos a primeira comissão a colocar a legislação.
Estamos
Penso
no portal
que
da Comissão Permanente.
aqui as nossas colaboradoras estão de parabéns. Outra informação prende-se
As
com
audições
as
do Ministro da Saúde.
audições do Sr. Ministro da Saúde. Temos que fazer uma, dar um agrimã, embora sujeito a confirmação, para algumas datas indicativas, mas há uma data que é a data próxima, é essa. Eu queria informar que temos a data prevista para 10 de outubro, da vinda obrigatória do Sr. Ministro. As outras datas serão meramente indicativas, mas temos que as transmitir para os assuntos parlamentares. Uma será em novembro, no âmbito do Orçamento de Estado, ainda sem data. Outra estará prevista para dia 13 de março, evidentemente com esta antecedência indicativa, e a outra 26 de junho de 2013. A próxima, essa já estaria, de certa forma, acordada com a disponibilidade também do Sr. Ministro, seria 10 de outubro. É para os senhores deputados terem já uma ideia, visto que não estamos assim tão longe da data. Senhores deputados,
Mudança de instalações.
mais outra informação. Houve uma mudança de instalações do apoio da Comissão de Saúde, já não é naquele piso intermédio, mas sim no quarto andar. Eu própria também ainda não fui conhecer as novas instalações, mas se precisarem de alguma coisa, sabem que as nossas colaboradoras estão no quarto andar. Bom, passamos agora à apreciação e votação da ata número 60. Eu penso que os seus deputados já tiveram a oportunidade de ler. Não sei se alguém quer fazer alguma correção. Não havendo pedidos de correção, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada por unanimidade. Seus deputados, eu também estive na sexta-feira passada na entidade reguladora da saúde no Porto, num encontro sobre em que o tema principal era o acesso, mas no fundo era para assinalar a atividade da entidade reguladora da saúde no ano de 2011, os quais apresentaram um relatório que os seus deputados com certeza já tiveram oportunidade de ler. Agora, vamos então à discussão e votação do parecer sobre a iniciativa europeia relativa aos ensaios clínicos de medicamentos para uso humano e que revoga a diretiva de 2001. Senhora Deputada Graça Mota, faz favor. Este é um tema que está muito atual.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, nos termos do artigo 7º da Lei nº 43, de 2006, de 25 de agosto, que regula o acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República do âmbito do processo de construção da União Europeia, a iniciativa COM 2012-369 final, que consubstancia uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos ensaios clínicos de medicamentos para uso humano e que revoga a Diretiva 2001-20-CE, atendo seu objeto, foi enviada à Comissão de Saúde para análise de parecer. Os considerandos em geral, eu vou passá-los a ler. A iniciativa COM 2012-369 tem como objetivo principal facilitar e contribuir para o desenvolvimento de novos medicamentos para o que se pretende, renovar e simplificar as regras sobre os ensaios clínicos com medicamentos, fomentar a investigação clínica na Europa, a qual compreende anualmente investimentos superiores a 20 mil milhões de euros, acelerar e simplificar os procedimentos de autorização e comunicação, melhorar a transparência, inclusivamente a dos ensaios levados a cabo em países terceiros. A aprovação da iniciativa em apreço, cujos efeitos se deverão produzir a partir de 2016, implicará a revogação da Diretiva 2001-20-CE, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-membros, respeitantes a aplicação de boas práticas clínicas na condução dos ensaios clínicos de medicamentos para uso humano. Refira-se que a Diretiva 2001-20-CE se encontra transposta para o ordenamento jurídico interno pela Lei nº 46 de 2004, 19 de agosto, diploma que aprovou o regime jurídico aplicável à realização de ensaios clínicos com medicamentos de uso humano. Entretanto, o Decreto-Lei nº 176 de 2006, de 30 de agosto, revogou o número 2 do artigo 4º da Lei 46 de 2004, de 19 de agosto, mantendo-se esta lei no mais em vigor. Dentre os principais aspectos da iniciativa COM 2012-369, ressaltam os seguintes. A adoção de um procedimento de autorização de ensaios clínicos tendo em vista permitir uma avaliação rápida e exaustiva do pedido por todos os Estados-membros e assegurar um único resultado para a avaliação do mesmo. Segundo, a adoção de procedimento de comunicação simplificados, tendo em vista evitar que os investigadores apresentem de forma separada aos vários organismos competentes dos diversos Estados-membros informações relativas ao ensaio clínico que sejam essencialmente idênticas ou redundantes. Uma maior transparência sobre o recrutamento de participantes no ensaio clínico ainda a decorrer e sobre os resultados do ensaio clínico. A possibilidade de a Comissão efetuar controlos nos Estados-membros e noutros países para certificar de que as regras estão a ser devidamente supervisionadas e de que o seu cumprimento é garantido. A aprovação da iniciativa COM 2012-369 permitirá, segundo a Comissão Europeia, uma maior simplificação, clarificação e uniformização das condições de autorização dos ensaios clínicos dos diversos Estados-membros da União Europeia e, por conseguinte, também em Portugal. Se a forma de regulamento proposta dispensa a necessidade de transposição para o direito interno, o que sucederia caso tratasse de uma diretiva, deve ser realçado ter na mesma havido o cuidado de permitir aos Estados definir as competências e os modelos organizacionais aplicáveis à autorização e fiscalização da realização dos ensaios clínicos. Refere-se na própria exposição de motivos. Um aspecto fundamental das regras de autorização dos ensaios clínicos consiste na distinção clara entre os aspectos relativamente aos quais os Estados-membros atuam em colaboração no âmbito da avaliação do pedido de autorização, é o artigo 6º do regulamento proposto, e os aspectos sobre os quais realizam uma avaliação individual, artigo 7º do regulamento. Estes últimos abrangem aspectos de natureza intrinsecamente nacional, como a responsabilidade por danos, ética, por exemplo, de consentimento esclarecido, ou local, como a adequação do centro de ensaio clínico. Esta distinção é aplicável, independentemente do organismo encarregado de realizar a avaliação, em cada Estado-membro. A proposta não interfere na organização interna em cada Estado-membro, dos organismos que participam na autorização ou não de um ensaio clínico, competirá aos Estados-membros definir a estrutura organizacional adequada para assegurarem a conformidade com o procedimento de autorização estabelecido no presente regulamento. Assim, ao contrário da Diretiva 2001/20/CE, o regulamento proposto não define o organismo ou organismos aos quais compete dentro de um Estado-membro aprovar ou não um ensaio clínico. Por conseguinte, o regulamento proposto não regula nem harmoniza o funcionamento concreto dos comitês de ética, não impõe uma cooperação sistemática a nível operacional entre os comitês de ética na União Europeia, nem limita o âmbito da avaliação a efetuar por estes comitês a assuntos estritamente éticos. A ciência e a ética não podem ser dissociados. A proposta permite aos Estados-membros organizar internamente a atribuição de tarefas a diferentes organismos. Com efeito, o importante é que os Estados-membros assegurem uma avaliação independente e de elevada qualidade dentro dos prazos fixados na legislação. Por sua vez, o capítulo 13 da Iniciativa em Presença, que tem por epígrafe supervisão pelos Estados-membros, inspeções e controlos pela União, prevê no artigo 74 que, quando os Estados-membros tiverem razões objetivas para considerar que os requisitos estabelecidos no regulamento relativamente aos ensaios clínicos deixaram de ser cumpridos, possam tomar medidas corretivas, designadamente, pondo o termo antecipadamente ao mesmo, suspendendo-o ou alterando qualquer aspecto a ele respeitante. O princípio da subsidiariedade. De acordo com o número 3 do artigo 5º do Tratado da União Europeia, em virtude do princípio da subsidiariedade, nos domínios que não sejam da sua competência exclusiva, a União intervém apenas se e na medida em que os objetivos da ação considerada não possam ser suficientemente alcançados pelos Estados-membros, tanto ao nível central como ao nível regional e local, podendo, contudo, devido às dimensões ou aos efeitos da ação considerados, ser mais bem alcançados ao nível da União. Por sua vez, prescreve no número 7 do artigo 168 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, os Estados-membros são responsáveis pela definição das suas políticas de saúde e a organização dos respectivos sistemas de saúde, bem como pela repartição de recursos afetos aos serviços de saúde e de cuidados médicos. Não se afigurando que o sentido geral da iniciativa COM 2012-369 contenda diretamente com o princípio da subsidiariedade, subsistem, no entanto, algumas dúvidas sobre a forma do ato e alguns prazos neles contidos respeitam, no entanto, algumas dúvidas sobre a forma do ato e de alguns prazos nele contidos respeitam o aludido princípio geral, as quais, não obstante a este se referirem, por conterem uma apreciação política da signatária, entende-se deverem ser desenvolvidas em sede de opinião. Agora vamos para a opinião. Como se referiu supra, a forma jurídica adotada para o diploma em apreço, a do regulamento, não é isenta de relevância na medida em que, enquanto aquele tem aplicação direta no direito interno dos diversos Estados-membros da União Europeia, o mesmo já não sucede com as diretivas, que carecem de ser transportadas para as respectivas ordens jurídicas nacionais. A pertinência da questão suscitada pode ser facilmente aquilatada pelo facto de a matéria dos ensaios clínicos, ao nível do direito comunitário, se encontrar atualmente plasmada em diretiva, a Diretiva 2001/20/CE, e não em regulamento, como agora preconiza o legislador comunitário. Importaria, pois, que a iniciativa COM 2012-369 demonstrasse cabalmente a necessidade de se adotar a forma de regulamento, em detrimento de diretiva, o que não resulta inteiramente alcançado na proposta em presença, na medida em que os argumentos aduzidos para o efeito poderiam ser igualmente sustentados, evidentemente que com as devidas adaptações, em muitas outras áreas de partilha de competências entre a União Europeia e os respectivos Estados-membros. E deve ter-se presente que, se é evidente o maior pendor uniformizador do regulamento comunitário face à diretiva, atenta à aplicabilidade direta daquele nas ordens jurídicas nacionais, não o é menos, por esse mesmo facto, o regulamento também restringe, de uma forma mais acentuada que a diretiva, a autonomia e a competência dos legisladores nacionais. Deve, por isso, uma matéria regulada por diretiva ser objeto de regulamento quando tal se afigura absolutamente exigível, o que, como se referiu, não resulta cabalmente demonstrado na exposição de motivos da proposta em apreço, como o seu seguinte trecho, em nosso entender, demonstra. O diploma proposto assume a forma do regulamento e substitui a Diretiva 2001-20-CE. A forma jurídica do regulamento assegura um procedimento coerente para a apresentação de pedidos de autorização de ensaios clínicos ou de pedidos de alterações substanciais aos mesmos. Com efeito, a experiência adquirida torna patentes as dificuldades que surgem quando, no âmbito das atividades realizadas em cooperação, os Estados-membros baseiam o seu trabalho em disposições nacionais de transposição semelhantes, mas diferentes. Só a forma jurídica de regulamento garante que os Estados-membros baseiem a respectiva avaliação de um pedido de alteração do ensaio clínico num texto idêntico e não em medidas nacionais de transposição divergentes. Esta constatação é válida não só em relação ao processo de autorização, mas também no que diz respeito a todos os outros aspectos abordados no presente regulamento, como a comunicação de informações de segurança durante os ensaios clínicos e os requisitos em matérias de rotulagem dos medicamentos utilizados no contexto do ensaio clínico. Além do mais, a experiência mostrou que os Estados-membros utilizaram indevidamente o processo de transposição para introduzirem requisitos processuais adicionais. Por último, a forma jurídica de regulamento tem um efeito de simplificação importante. A substituição das medidas de transposição a nível nacional permite que os intervenientes planifiquem e levem a cabo ensaios clínicos, incluindo ensaios multinacionais, com base num único quadro normativo, em vez da manta de retalhos constituída pelos 27 quadros nacionais da legislação transposta nos Estados-membros. Apesar da forma jurídica escolhida ser o regulamento, subsistem domínios em que o quadro normativo europeu terá de ser complementado por legislação nacional. Refiram-se a título de exemplo as normas destinadas a determinar quem constitui um representante legal sujeito do ensaio, bem como as normas substantivas em matéria de responsabilidade por danos. Com efeito, a aceitar-se a rácio contido no citado trecho da exposição de motivos da iniciativa COM 2012-369, em especial, quando se aluda a dificuldades e deficiências na transposição de diretivas ou se alega que os Estados-membros utilizaram indevidamente o processo de transposição, podemos estar a aceitar uma progressiva prevalência no direito comunitário das regras de aplicação imediata sobre as que carecem de transposição, evolução que assume especial significado, diz-se-ia mesmo transcendente importância. O que acaba de se referir não se desconhece do outro lado.
Eu peço desculpa de interromper, mas ainda está longe opinião. Das conclusões, não, ou não?
Estou perto, a acabar a minha...
Ah, era só para saber,
só
muito obrigada.
A minha opinião para chegar às
conclusões. Claro, evidente, muito não obrigado. Tem todo... Era só, é só para saber se ainda faltava muito ou não.
Para mim obrigada, foi muito complexo, para mim, para a minha ignorância. Pronto. O que acaba de se referir não desconhece, por outro lado, o facto de na proposta em presença se reconhecer que caberá a cada Estado-membro definir a estrutura organizacional e as competências internas para a avaliação de pedidos de autorização de ensaios clínicos, desde que sejam cumpridas as diretrizes internacionais relativas à independência dos avaliadores. Outro aspecto da iniciativa COM 2012-369 é o que concerne aos prazos, designadamente em sede de procedimento de autorização prévia para a realização de ensaios. Na verdade, enquanto, por exemplo, nos termos do número 2 do artigo 16 da Lei número 46/2004, 19 de agosto, o Conselho de Administração do Infarmed dispõe de um prazo não superior a 60 dias para deliberar sobre pedido de autorização, na iniciativa em apreço, tal prazo é reduzido para 6 dias, conforme se estatui no número 2 do seu artigo 5º, diminuição de prazo que se afigura excessiva, tanto mais que do seu incumprimento resulta, em regra, deferimento tácito. Dito isto, não se considera, porém, que a iniciativa COM 369 viole claramente o princípio da subsidiariedade. Conclusões. Em face do exposto, a Comissão de Saúde conclui o presente. Primeiro, a iniciativa COM 2012-369 final, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos ensaios clínicos de medicamentos para uso humano e que revoga a Diretiva 2001-20-CE, não viola o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União. Segundo, a análise da presente iniciativa não suscita quaisquer questões que impliquem posterior acompanhamento. Terceiro, a Comissão de Saúde dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente parecer nos termos da Lei número 43/2006, de 25 de agosto de 2006, ser remetida à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Tenho dito.
Muito obrigada, Senhora Deputada. É, de facto, uma matéria muito complexa e sobre esta matéria eu depois iria distribuir à Senhora Deputada um e-mail que recebi do professor António Vaz Carneiro. Penso que já foi distribuído. Tenho a primeira inscrição do Sr. Deputado Manuel Pizarro, depois a Sra. Deputada Teresa Gueiro, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, caros colegas. Este tema, de facto, é um tema muito importante, porque à escala portuguesa, mas também à escala europeia, nós estamos a perder competitividade na realização de ensaios clínicos que são a ser deslocalizados. Isso atinge o país de forma muito dramática. Eu não tenho assim um sítio de memória, mas nós teremos passado de cerca de 140 ensaios anuais realizados em 2006, 2007, 2008, para cerca de 90 ensaios realizados em 2011, e a informação preliminar que há de 2012 é que o número de ensaios realizados no nosso país está a diminuir, mas isso está a acontecer um pouco por toda a União Europeia, não é apenas um problema nacional, e é isso que justifica, aliás, uma intervenção mais acentuada da Comissão Europeia na tentativa de facto, transformar a diretiva num regulamento na expectativa de simplificar os métodos de aprovação. Não está aqui em causa a necessidade de escrutínio atento, nomeadamente dos pontos de vista científico, mas também do ponto de vista ético, em relação a cada um dos ensaios clínicos. Está em causa a constituição está em causa a repetição sucessiva dessas análises nas diferentes sedes europeias, nos diferentes países, nas comissões de ética das diferentes instituições, criando, de facto, um embrulho, um imbróglio burocrático que faz com que as grandes companhias internacionais desistam de fazer os ensaios na Europa e os façam nos Estados Unidos, onde, sob a mesma regulamentação, se consegue rapidamente aprovar o ensaio. O problema é muito delicado, eu acho que a Sra. Deputada Graça Mota queria elogiar isso, coloca muito bem o problema e faz uma análise muito exaustiva do tema e acho que coloca muito bem os problemas que aqui se colocam, as vantagens potenciais e também, claro, os riscos de alguma perda de autonomia dos Estados soberanos em relação à tomada de decisões nesses processos. E, naturalmente, a necessidade de escrutinar melhor os prazos. Pode-se estar aqui a passar um bocadinho do 80 para o 8, embora eu deva dizer que na prática administrativa portuguesa os prazos são todos indiferentes, porque os organismos arranjam sempre uma forma de os tornear. Quando chegar ao quinto dia, fazem uma pergunta e suspendem o prazo e colocam o ónus sobre o outro lado, que é sempre o que fazem em relação a todos os assuntos. Por isso é que o país, nós temos leis extraordinárias em matéria de prazos para tudo, e depois todos nos surpreendemos um pouco. Eu surpreendi-me antes de ter essa experiência vivida, porque é que as coisas depois não andavam. O Tribunal de Contas tem 30 dias para fazer um visto prévio. Inevitavelmente, ao 27º ou 28º dia, virá uma pergunta mais ou menos impertinente sobre o assunto, para suspender o prazo, para depois, porque depois a partir daí são eles que contam em que dia é que o prazo volta a contar ou não volta, e a coisa, 30 dias transformam-se rapidamente em 300 dias, e é tudo completamente indiferente. Portanto, não haverá grande problema, porque o Infarmed ao quinto dia fará uma pergunta para suspender o prazo. Não vai acontecer mais nenhuma coisa. Mas, enfim, onde eu não estou de acordo é nas conclusões, porque eu acho que é difícil num assunto desta importância nós descrevermos. Eu percebo a delicadeza do assunto, a senhora deputada quer fazer aquilo que é lícito fazer-se, quer dar por encerrado o escrutínio deste regulamento, isso parece-me bem, nesta fase, mas dizer, como se diz no ponto 2, que a análise da presente iniciativa não suscita quaisquer questões que impliquem posterior acompanhamento, eu não posso acompanhar isso. Para se poder discutir. Eu acho que nós não podemos dizer isso. Quer dizer, este assunto é demasiado delicado e as suas implicações são demasiado... Portanto, a minha sugestão era que nós reescrevêssemos esse ponto 2 dizendo qualquer coisa... A redação não é essencial, o conteúdo é que conta. A Comissão de Saúde, atenta à importância científica e económica da realização de ensaios clínicos no nosso país, continuará a acompanhar este tema, desenvolvendo iniciativas que permitam auscultar a opinião da comunidade científica nacional e dos outros agentes envolvidos. E depois, no ponto 3, para isto ser coerente, eu só acrescentava, a Comissão de Saúde dá por concluída, nesta fase, o escrutínio da presente iniciativa. Isto é, nós damos esta opinião, mas damos um sinal de que continuaremos a acompanhar este tema, sem o qual eu acho que isto perde todo o sentido. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Teresa Queiro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de começar por saudar a Sra. Deputada Graça Mota pelo parecer tão extenso e dizer, no essencial, que concordo com o que foi dito pelo Sr. Deputado Manuel Pizarro, sobretudo na segunda parte, não é? Eu estive a tentar conter-me para não lhe perguntar porque é que ele acha que nos últimos 7 anos Portugal perdeu drasticamente competitividade nesta área. E eu pergunto-me quem é que tinha a tutela e que partido é que tinha a tutela e que pessoas em concreto é que tinham a tutela na área da saúde e que poderiam ter feito para que Portugal mantivesse essa dita competitividade. Quanto ao resto, concordo da importância, quer do ponto de vista do progresso científico, quer do ponto de vista do desenvolvimento dos nossos polos científicos, académicos e até do ponto de vista, obviamente, do ponto de vista económico, os ensaios clínicos são uma atividade, enfim, muitíssimo importante, e volto a dizer, não faz sentido que Portugal perca, continue a perder essa competitividade em relação a outros países. Concordo também quando se diz que eventualmente estará a tentar passar do 80 para o 8, sendo que nós estamos tanto no 80 que, enfim, de facto, tanto quanto sei, a burocracia em torno da aprovação dos ensaios clínicos era uma coisa, enfim, absolutamente... Isto já não tendo em conta as estratégias e os mecanismos dilatórios de que o deputado Manuel Pizarro falou. Dito isto, concordo também que esta parte final não pode ficar assim. E mais digo, tendo a senhora Presidente tido a amabilidade de partilhar com todos os membros da Comissão a carta que recebeu do professor Vasco Carneiro, eu penso que seria muito oportuno dar-lhe a oportunidade para vir expor quais são os seus receios, porque eu acho que são evidentes relativamente a esta proposta, e disto eu penso que é exatamente o contrário, é uma maneira de tal maneira complexa e ao mesmo tempo de tal maneira importante, e temos um caminho tão grande para fazer para recuperar a competitividade que deixámos de ter, se é que alguma vez a tivemos verdadeiramente, mas enfim, antes que percamos completamente o pé, que a Comissão de Saúde deve absolutamente assumir aqui um compromisso de ir acompanhando esta matéria. Saudando mais uma vez a senhora deputada.
Obrigada, senhora deputada. Eu quero só informar que, de facto, no e-mail do professor Vasco Carneiro, há aqui uma informação que, pelo menos, aqui à Assembleia ainda não chegou. É que o professor fala numa proposta de lei, número 266, e na Assembleia ainda não entrou esta proposta de lei. Não sei se isto quer dizer que o Governo possa, desta forma, estar a preparar alguma proposta de lei, mas ainda não deu entrada. Portanto, eu própria falarei com o professor Vasco Carneiro nesse sentido, que iniciativa neste momento aqui ainda não existe. Faz favor, senhora deputada Paula Santos. Não, ainda não deu entrada. Pois pode ser estranho ou pode indiciar que o Governo está a trabalhar nesta matéria e que... Mas é, o número da proposta é que é estranho, 266. Pois, não sei, há aqui qualquer coisa.
Pode ser, pois, porque há uma numeração diferente no Governo.
Pois. Sr. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada. Queria também começar esta intervenção para saudar a senhora deputada relatora deste parecer e comungar também da opinião dos anteriores deputados, quando referiram, de facto, que esta não é uma matéria fácil, é uma matéria de grande complexidade e que, evidentemente, exige aqui uma análise, reflexão e ponderação bastante aprofundada em relação a esta questão. O único aspecto que eu queria referir em relação a este parecer, aliás, o próprio parecer suscita essas dúvidas, que é esta questão da diretiva versus regulamento, que são dúvidas também que nós também temos. Aliás, a nós parece-nos até que esta própria substituição da diretiva por um regulamento poderá, de certa forma, não estou a dizer que é assim que vai ser, mas poderá até, aqui de certa forma, se calhar, poder limitar de alguma maneira a intervenção do nosso país em relação a esta matéria. Agora, esta preocupação, que foi até bastante desenvolvida na opinião da deputada relatora, ela não tem expressão em termos de conclusões. Na nossa opinião, eu acho que este aspecto também deveria ter esta expressão, ou seja, um pouco levantar esta preocupação ao nível das conclusões. Era esta a questão única que gostaríamos de levantar.
Obrigada, senhora deputada. Eu já tenho aqui a tal proposta de texto que o senhor deputado Manuel Pizarro, eu gostava que a relatora dissesse. Concorda? Então, senhoras e senhores deputados, vamos passar então à votação. Então, faz favor.
A senhora deputada Teresa Caído fez-me uma pergunta e eu gostava de responder sim. O governo de que eu fiz parte, com responsabilidades até pessoais minhas, tem responsabilidade na diminuição da competitividade nacional em matéria de ensaios clínicos. Agora, daí não faça uma grande festa, porque vamos ver como é que ela se vai recuperar, porque o tema é todos os países da metade mais ocidental da União Europeia perderam competitividade nos ensaios clínicos nos últimos 10 anos. Não foi só Portugal, e nem foi Portugal o país que em proporção mais perdeu. E é um assunto sobre cuja importância todos nós percebemos com facilidade, mas que é muito difícil de resolver compatibilizando com o grau de rigor que nós colocamos, e porventura bem, nas exigências éticas e nas exigências em matéria de proteção de dados, dos dados dos ensaios clínicos. Por exemplo, a nossa legislação sobre proteção de dados diz que os dados de confidenciais de saúde devem ser destruídos num prazo máximo entre 5 a 10 anos. As regulamentações gerais sobre ensaios clínicos devem ser conservadas entre 50 a 5 anos. E, pois, a compatibilização disto com todos os envolvidos é muito mais complexo do que pode parecer numa análise simplista que com duas ou três pequenas medidas se resolvem o problema da competitividade nos ensaios clínicos. É muito mais complexo isso. Agora, a verdade, claro, o governo anterior tem responsabilidade nisto, como os ensaios parece que já estão a cair entre 2011 e 2012, pressuponho que o atual governo também já terá responsabilidade também nisso, a mesma que nós tivemos anteriormente.
Obrigada, Sr. Deputado. Pode, Sr. Deputado. Eu daqui a bocado quase que me apetece falar na responsabilidade coletiva de todos nós nos ensaios clínicos, quer dizer. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, para dizer que nós não nos regozijamos com a desgraça alheia, ao contrário de outras pessoas. Não, mas queria mesmo perguntar ao Sr. Deputado Manuel Pizarro, onde em toda a cadeia alimentar, em toda a cadeia decisória, onde é que acha que se encontraram os maiores entorces?
Na comissão criada...
Sr. Deputado Manuel Pizarro, faz favor, mas agora não vamos eternizar este debate. Eu só quero dizer aos seus deputados que temos lá fora já a professora à nossa espera. E, portanto, agradecer. Faz favor, Sr. Deputado.
Ou seja, no futuro nós promovemos mesmo aqui um dia dedicado a debater esse assunto com todos os stakeholders. Na minha análise individual, mas é uma opinião, não faço fé absoluta nisto, O principal problema é a Comissão de Ética para a Investigação Clínica. É a SEIC, não por causa das regras da SEIC, mas por causa da vontade. Portugal depende sempre muito da vontade de protagonismo de cada um dos elementos das comissões. E as pessoas julgam que se não demorarem muito tempo, os processos estão a ser desvalorizados na sua intervenção. O Governo conseguiu implantar este ano, em fevereiro, julgo eu, em março, a plataforma online para o registro dos ensaios clínicos em que se andava a trabalhar há 2 ou 3 anos. E até em relação à plataforma online, os diferentes agentes do sistema reagiam à ideia de que uma entidade que quer fazer um ensaio clínico só tem que o submeter uma vez a uma entidade. Depois, se isto for feito por submissão eletrónica, todos os outros podem ir ler no mesmo sistema eletrónico. Mas até nisso, cada uma das instituições acha que é dona da sua plataforma eletrónica e a resistência é sempre gigantesca no sistema. Isto atinge em Portugal alguns setores mais que outros. O setor dos ensaios clínicos, que é brutalmente competitivo, é mais atingido por quaisquer demoras, porque é evidente que o interesse dos laboratórios, quando chegam à fase dos ensaios clínicos, é que os doentes sejam recrutados o mais depressa possível, para que se produza evidência científica o mais depressa possível, para que as publicações sejam feitas o mais depressa possível, para que o fármaco em causa seja remunerado na sua despesa. Num país onde é que estão, quem é que na União Europeia não está a perder? São os países do leste europeu que têm quadros regulatórios muito aligeirados. A República Checa é hoje o paraíso dos ensaios clínicos, porque mistura uma população relativamente letrada, um sistema científico relativamente qualificado e um quadro regulatório muito, muito simplificado. Agora, também não sei se nós podemos evoluir para isso. Isso também gerará um novo debate. É um tema muito complexo.
Bom, obrigada, Sr. Deputado. Então, não sei se é preciso ler a proposta que está aqui, Sra. Deputada Graça. Diz o seguinte: a Comissão de Saúde atenta à importância científica e económica de realização de ensaios clínicos no nosso país, continuará a acompanhar este tema, desenvolvendo iniciativas que permitam auscultar a opinião da comunidade científica nacional e dos outros agentes envolvidos. Ponto 2. O ponto 3. A Comissão de Saúde dá por concluída nesta fase, portanto, é nesta fase. Senhores deputados, podemos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do PCP. Eu queria cumprimentar e felicitar a Sra. Deputada Relatora pelo trabalho produzido. É, de facto, um tema muito complexo. Não foi só a senhora deputada que aprendeu, eu que já cá estou há mais anos que a senhora deputada também, sinceramente é um tema com o qual eu aprendi e ao ler o seu relatório fiquei mais esclarecida. Muito obrigada por isso também. Foi. Pronto, então, senhores deputados, o relatório foi aprovado por unanimidade. Com a abstenção do PCP. Pois. Senhores deputados, eu iria então pedir para chamarem a professora. Como é que se chama? Cristina Bárbara. E gostava de dar uma informação aos seus deputados que o senhor deputado Francisco Assis passa a integrar esta comissão, cessando as funções do senhor deputado António Serrano. O senhor deputado Francisco Assis será um membro suplente. Cessando assim funções como membro efetivo. Francisco Assis será suplente.
Francisco Assis será efetivo.
Bem, então é o que é que diz aqui? Diz o contrário. Pronto. Será, ao contrário do que eu informei, o deputado António Serrano será suplente desta comissão. E o deputado Francisco Assis será o membro efetivo da Comissão de Saúde. Senhores deputados, tenho aqui a distribuição de uma petição que cabe ao Partido Socialista, que tem como objeto o planeamento integrado da formação em medicina. Senhores deputados do Partido Socialista, estão atentos, visto que lhes calhava ao grupo parlamentar. É uma petição que tem como objeto planeamento integrado da formação em medicina. Senhores deputados, depois indicarão qual será o seu deputado relator para que se possa enviar toda a informação.